Vou começar conversando com o Ivan, né, Ivan? Muito boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Joia, Ivan, que prazer poder contar com a sua participação aqui. Quero que você conte tudo para a gente sobre essa história em quadrinhos, essa história que é inédita, né? Mas antes eu queria situar um pouquinho os nossos ouvintes, Ivan. Primeiro sobre o povo Terena. O povo Terena é um povo que está situado em Mato Grosso do Sul, é isso?
Isso, eles estão em sua maioria no Mato Grosso do Sul, mas há também algumas aldeias, algumas terras indígenas em São Paulo. Mas a maioria é sim no Mato Grosso do Sul.
E como que é a comunidade surda dentro do povo Terena?
Certo. Primeiro a gente precisa entender, na verdade, que são várias terras, né, da etnia Terena com várias aldeias, né? O foco da nossa pesquisa foi em uma aldeia específica, que foi a aldeia de Cachoeirinha, onde a Priscila Aline Sumai Soares, que é uma pesquisadora também, na pesquisa dela de mestrado e doutorado, ela foi até a aldeia. Por meio da pesquisa dela, ela comprovou que os surdos que residem nessa aldeia, na Cachoeirinha, usam uma língua de sinais, né, que é diferente da Libras, da língua brasileira de sinais. E dentro da comunidade, então, os surdos se comunicam ali com suas famílias e com vizinhos de forma natural, né? Não há um preconceito sobre eles, como ocorre na nossa sociedade, né? Sociedade urbana. Então, é bem natural esse processo de comunicação dentro da aldeia.
Que interessante, Ivan. Então, dentro dessa aldeia, as pessoas que não são surdas, elas sabem falar essa língua de sinais?
Sim, as pessoas mais próximas, né? Então, os pais desses surdos, seus vizinhos e parentes mais próximos, eles se comunicam por essa língua de sinais, né? Pela língua terena de sinais.
A língua terena de sinais. Que maravilha. É uma outra língua, né?
Outra língua.
Mas que coisa incrível. E aí, sim, aí como que você levou essa história para o teu projeto e para essa história em quadrinhos?
A professora Kelly, né, a professora doutora Kelly, ela desenvolve um projeto de HQs sinalizadas, que é a criação, né, de histórias em quadrinhos voltadas para o público surdo. Então, já há algumas histórias publicadas, como o Congresso de Milão e as Surdo Olimpíadas, que são histórias em quadrinhos de várias temáticas que visam, então, em suas histórias a visualidade, né, por meio de imagens, por meio de desenhos, sem aqueles balões com os textos em português. Então, esses materiais, eles são bilíngues, né, eles atendem tanto os ouvintes como os surdos. E as histórias, elas se apresentam, então, também línguas de sinais. Então, além das imagens, além dos desenhos, tem também a história contada em língua de sinais. Essas histórias são em Libras, a língua brasileira de sinais, por ser a língua reconhecida aqui no Brasil, né, ser português, quatro línguas atuais, né, e a Libras como língua surdo, né, uma língua reconhecida. Então, essas histórias, elas são bilíngues, né, e é um projeto da professora Kelly, primeiro projeto, a gente não tem notícia de outro parecido, né, que seja voltado para o público surdo.
Antes, então, de eu te perguntar especificamente sobre essa, vou aproveitar que a professora Kelly está conosco na linha ao vivo, deixa eu perguntar para ela diretamente, né, professora, muito boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem?
Um prazer, viu, professora, contar também com a sua participação para falar desse assunto interessantíssimo e super bacana. Queria que você falasse um pouquinho dessas HQs sinalizadas. Tem outros projetos, professora? Conta pra gente.
Boa tarde, assim, a gente que agradece a oportunidade de conseguir, né, um espaço para divulgação dessas línguas de minoria, no caso a língua terena de sinais e a Libras da língua brasileira de sinais, que embora, como o Ivan colocou, reconhecida e documentada por leis e decretos, ainda se mantém desconhecida pela maioria da população brasileira. Então, o projeto História em Quadrinhos Sinalizados foi criado dentro da Universidade Federal do Paraná, idealizado por mim. É um projeto original, como o Ivan já colocou. E eu sou professora do curso de Letras Libras. Então, num primeiro momento, eu tive um aluno, o Luiz, que ilustrava e era da comunidade surda. Então, nós criamos a primeira história em quadrinhos sinalizadas, que é uma composição de imagens, libras em vídeos, e respeitando o bilinguismo do surdo, que é ter a língua portuguesa como língua 2. Então, nós reduzimos os aspectos verbais, os escritos, porque a comunidade surda, as crianças, não se identificam com gênero histórias em quadrinhos.
Olha.
Porque eles não se identificam nem com os personagens, com as características dos personagens e nem com a língua.
Uhum.
Então, pra gente foi uma surpresa também na época, isso foi em 2015. E a partir de então nós começamos a pensar em criar histórias em quadrinhos, porque histórias em quadrinhos ela tem uma linguagem universal. E ela desenvolve também toda a criatividade. Não tem idade. Então, por isso, da escolha do gênero histórias em quadrinhos, também porque é um gênero de fácil divulgação. E vamos supor assim, de uma forma com custos baixos. Então, a gente consegue atingir boa parte da população e também a população que nós trabalhamos especificamente. Então, a partir da primeira e desse reconhecimento das crianças surdas, dos adultos surdos, nós continuamos e tornamos isso um projeto institucional que hoje vem sendo reconhecido não só no Brasil, mas também fora. Então,
nossa,
é uma composição de várias linguagens, tendo as línguas de sinais como primeira língua, que é a língua de instrução.
Muito interessante, professora, isso que você nos conta, né, de que esses jovens, essas crianças não se identificavam, né, com os quadrinhos na língua portuguesa, né? Porque não é a língua principal mesmo, né? Não é a primeira língua. E é muito interessante, assim, a gente sair da nossa bolha, né, professora? E entender um pouco dessa comunidade, que é uma comunidade muito bem... Não sei que palavra que eu posso usar, mas assim, muito bem, eu acho que é uma comunidade estruturada,
é uma comunidade que tem uma estrutura linguística própria, tem todas as características linguísticas, elas têm todos os artefatos culturais, eles são muito unidos,
isso.
Porque tem os movimentos surdos, não só no Brasil, mas mundialmente, eles passam as informações. Então, na verdade, quem que carece de conhecimento é a maioria.
Verdade.
Então, as pessoas ainda vinculam diretamente o fator auditivo, de deficiência, e relacionado à capacidade ou incapacidade. E nós, pesquisadores e cientistas, nós não trabalhamos com essa visão, nós trabalhamos com uma visão socioantropológica da linguagem, que trata como uma língua. Então, eles se comunicam com uma língua que tem fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, que é que o Ivan vem apresentando além da Libras, né? Que é a língua terena de sinais, é uma língua também do Brasil, também tem todas essas estruturas, e não se trata de uma questão de compensação auditiva, e sim como uma forma de comunicação. Nós sabemos que os indígenas, neste caso específico dessa HQ, eles são plurilingües por natureza. Então, ter mais uma língua ou outra língua não é um impedimento. O que acontece nessa aldeia e em outras, que a gente também, nós estamos levando essa metodologia, que é como a Paieter Suruí, que tem também surdos sinalizantes em língua de sinais Paieter Suruí, é que eles não têm materiais, eles não têm assessoria. E é este o trabalho que o Ivan prestou nestes 4 anos, né, de pesquisa, e que agora nós vamos passar para outras etnias também, auxiliando outras etnias em um material em que os surdos, independente da sua língua, se identificam pela questão imagética, semiótica, que tem a sua valorização, a sua representação. Então, os personagens dessas histórias em quadrinhos, eles seguem a cultura, a pintura corporal, as danças, os rituais próprios daquela aldeia, daquela cultura. Se ver representado é um fator muito importante para eles. Então, quando vão nas aldeias indígenas ensinar, nós funcionamos como o ano de 1500, né? Vamos para catequizar utilizá-los, né? E na verdade não é isso. Nem a Libras pode funcionar dentro dessas aldeias, dessas escolas indígenas, sendo uma língua majoritária, nem o português pode se impor dessa maneira na Libras. Então, o Brasil é um Brasil plurilingüe. Todas as línguas são patrimônios culturais da humanidade. Então, neste caso específico das línguas indígenas, nós temos maior risco de extinção, né? Não só da língua, como da cultura, que é predominante, passada oralmente pelos anciãos.
Exatamente, eu pensei justamente nisso, professora, que dessa forma a língua terena de sinais, como outras línguas indígenas, né, línguas de sinais de outros povos, tem essa função, né, de preservação da cultura também e da própria língua em si, né, que é um fator importantíssimo da cultura de um povo. Muito, muito interessante. Eu vou voltar então para o Ivan. Ivan, para você contar um pouquinho especificamente sobre esse trabalho, então, com os Terena, né? Qual que é a história? O que você retratou nesses quadrinhos? Conta pra gente.
Certo, então, como a professora Kelly disse, né, foi uma pesquisa aí de 4 anos. Inicialmente, a gente faz uma pesquisa bibliográfica, né, documental, a gente vê a história. A história que a gente contou nessa HQ foi a história do povo Terena. Então, desde o tronco linguístico Aruac, de onde a gente tem notícia que eles vieram, né, das Antilhas, essa trajetória, então, vindo até chegar no Mato Grosso do Sul, né, o contato, então, com os brancos, a Guerra do Paraguai. Então, por meio de pesquisa, né, a gente pegou os fatos mais importantes, né, ao longo da história desse povo Terena. Também os artefatos culturais, então, as danças típicas, a religiosidade, as pinturas, e isso tudo a gente tentou da melhor forma possível retratar nessa HQ. Né? Então, primeiro vem a pesquisa mesmo dessa história, depois a estruturação do roteiro, depois a finalização, né, para a língua de sinais, para ser compreensível, né, para o público-alvo. A HQ, né, ela foi ilustrada pela Julia Tonic, que é uma aluna de designer da UFPR também. Então eu fiz o roteiro, né, pesquisei a história e passei para a Júlia, que fez a ilustração de todo o material.
Que, né? Então foi um fator também importantíssimo, né? A ilustração é que mostra ali, né, os gestos, a língua tá ali, né?
Sim, sim. Aí a língua de sinais, como que ela aparece na história? Nós tentamos representar, então, a língua de sinais, porque é sabido, né, tem pesquisas que comprovam a existência, há publicações, né, de artigos sobre a língua de sinais. Aí começou em 2010, mais ou menos, sobre essa língua. Porém, os anciões, né, os próprios terenas, já nos informaram que essa língua de sinais existe há muitos anos, há muito tempo. Então, na HQ, a gente tentou repassar também essa questão da invisibilidade dessa língua. Então, tem personagens sinalizando, porém eles ficam como se fossem personagens secundários, dando essa impressão também de, poxa, já existe essa língua de sinais há muitos anos, há muito tempo, porém até hoje ela é praticamente invisível, né? Muitas pessoas, na verdade, não sabem nem o que é a Libras, né? Então, aí quando você pensa em outras línguas de sinais, poxa, isso se torna ainda mais difícil, né? E como não há um registro, não há uma publicação sobre essa língua, ela acaba se perdendo, né? Acaba muitas línguas, na verdade, de sinais, elas nem são reconhecidas, não são nem sabemos da existência por essa falta de registro, né? De valorização dessas línguas.
E a história da HQ é a de uma mulher indígena, surda, anciã, que tem a função religiosa de pajé na comunidade.
Aí
ela é procurada para ajudar num parto. E aí se desenrola a história, é isso?
Isso mesmo, a história ela se passa, então, antes do século XVI, né, antes do século XVI, onde há um ritual típico, né, em que a Kashi, que é essa personagem principal, ela é chamada para o ritual de nascimento de um bebê. A partir daí, então, ela tem o futuro do povo terena revelado, né, por meio de imagens, que são essas imagens que vai ao encontro, então, das línguas de sinais, que são visuais, né? E aí passa, então, tudo o que acontece, tudo que a gente conseguiu de informação, desde lá das Antilhas até a chegada dos Terena no Mato Grosso do Sul. Então, as imagens vão surgindo ali para a Caixa, que é essa personagem principal, né? De tudo que a gente teve informação, de mais importante, mais relevante para esse povo. E no final da história, ela volta, então, para o corpo físico dela, né? Ela volta para o corpo físico e aí repassa a informação para a comunidade de que permaneceu unidos, né? Da união desse povo, que é um dos traços mais marcantes dessa cultura, que mesmo após tantos ataques, tanto disso da perda de língua, da cultura, do povo em si, né, que eles permaneçam unidos, que é como eles estão até hoje, tentando aí preservar a língua, né, tanto a de sinais como a língua oral também, que está em risco de extinção, né, porque os mais jovens, eles já, por ter o português como a língua oficial do Brasil, né, alguns jovens nem não se interessam em aprender essa língua, como alguns informantes nossos durante a pesquisa, né? Uhum. E a gente também vê hoje que, em contrapartida a isso, alguns jovens tentam ensinar essa língua. Então agora, por meio dos meios digitais, YouTube, Facebook, tem alguns jovens ensinando a língua oral para que ela fique registrada e que não haja essa perda mesmo da língua, né?
Entendi. Eu vi que tem um sinalário e um glossário plurilingue também, né? Então, só explica pra gente, no sinalário, então com o sinalário tem um registro em Libras também? Então, quem só entende Libras também consegue ter acesso à história, é isso?
Isso mesmo, então a história ela foi contada em Libras por ser a língua majoritária de sinais aqui do Brasil, né? Então a gente tem toda a história contada em Libras. Também temos na língua escrita terena, uhum, né, onde uma professora de língua terena escreveu a história também. Esse sinalário, o que é o sinalário, né? Quando a gente pensa no público surdo, a gente precisa então da criação de sinalário, que é o quê? A gente pega os principais conceitos que apareceram durante a pesquisa, durante a história. Esses conceitos a gente pesquisa, então, se já há um sinal em Libras registrado, em materiais impressos ou em vídeos, e a gente reproduz esse sinal. Quando não há um sinal específico para um conceito, a gente, então, em equipe, né, com surdos, ouvintes da área, a gente cria um sinal para aquele conceito e registra ele, então, nesse sinalário. Uhum. Para que quando for usar esse conceito de novo por intérpretes ou professores de Libras, esse sinal já vai estar registrado e vai ser mais fácil de usá-lo, né? O glossário. O glossário, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda não foi publicado, mas ele vai ter 75 sinais da língua terena de sinais, é uma quantidade pouca ainda, mas ele vai funcionar mais como material de divulgação dessa língua. Então, são poucos sinais, se a gente for pensar, né, 75 é bem pouco. Também conta com o terreno escrito, então, desse sinal, a transposição para o português, tá? Português escrito daquele conceito, e o sinal em Libras representando aquele conceito da língua terena de sinais. Então, nós temos aí quatro línguas envolvidas, né, nesse material, nesse glossário plurilingue que está a ser publicado. Também é importante falar, né, que todo esse material, ele foi validado pela cultura. Então a gente desenhava, a gente criava o roteiro e junto com a comunidade, né, com os terena, a gente validava se era aquilo mesmo ou se não. E a gente mudou várias vezes a história, né, porque quando a gente apresentava para a comunidade, às vezes eles davam feedback que não era aquilo, né? Então sempre a gente tentou ao máximo respeitar a cultura do povo terena, né, visto que esse material é para eles, né, para valorizá-los e valorizar a história desse povo.
Que bacana, Ivan. Então, para encerrar nosso bate-papo, Ivan, eu quero saber de você, como ter acesso a essa história em quadrinhos, e da Kelly, quero saber como que a gente faz para ter acesso a outras HQs sinalizadas, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que ficou interessada. Então, fala você primeiro, Ivan.
Certo. Bom, a HQ, vocês podem ter acesso a ela por meio da Letraria, né, que é a editora onde foi feita a publicação. Na loja da Letraria, só pesquisar, Sol a Pajé Surda, no site da Letraria, que aí encontra lá essa HQ disponível para, por enquanto, né, para compra, né, serão 200 HQs impressas. A venda do material, né, o valor da venda, ele será destinado ao IPED para um curso de formação de professores da Aldeia Cachoeirinha. Os professores que trabalham, então, com esses indígenas surdos e com os intérpretes que trabalham também nessa comunidade. Toda a venda, né, todo o valor da venda será revertido para esse curso de formação.
Que bacana. E, Kelly, como que a gente faz para ter acesso a outras HQs sinalizadas?
Eu só vou complementar o que o Ivan colocou, que eu acho que é importante destacar, que a história em quadrinhos A Sol, a Pajé Surda foi uma realização da Federal, da Universidade Federal do Paraná, juntamente com o IPED.
Uhum.
E nós recebemos o apoio financeiro da Prefeitura de Miranda via Lei Almir Blanc. Então, acho que é bom destacar isso, porque essa HQ é uma das únicas que ela tem a modalidade impressa paga, para justamente para conseguir fazer esse curso de formação de professores dentro da aldeia Cachoeirinha.
Uhum.
E para passar essa metodologia para outros povos, outras etnias, de uma forma gratuita.
Legal.
Então, a partir do momento que vender essas 200 e conseguir o valor básico para o curso, né? Aí a gente pretende disponibilizá-la online gratuitamente.
Bacana.
A editora Letraria, é importante também destacar que, assim como todos os autores, nós abrimos mão de todo o direito autoral, então ela é sem fins lucrativos, tá?
Uhum.
E a essa editora específica contém lá todas as histórias em quadrinhos online via e-book gratuitamente.
Oh,
então vocês podem entrar, que todas as temáticas vão envolver os artefatos culturais da cultura surda.
Uhum.
Então, o que é uma surda Olimpíada? O que foi o Congresso de Milão, 100 anos de opressão mundial que proibiu as línguas de sinais? Depois nós temos os tons de melancolia, que vai relatar o alto índice de suicídio e automutilação dentro dessa cultura. Então, todos os temas, as temáticas, elas são relacionadas diretamente aos artefatos culturais. A mulher surda na Segunda Guerra Mundial, ela foi um projeto que o Germano é um aluno surdo, formando também do curso de Letras Libras, e nós tivemos um apoio do Museu do Holocausto de Curitiba e da Gibiteca. E, por sua vez, essa história em quadrinhos foi indicada ao Prêmio MIS, né, que é o maior prêmio dos quadrinhos brasileiros. E não fomos contemplados, mas a repercussão, né, dessas histórias em quadrinhos, ela hoje é bem reconhecida na área. Isso é a parte mais importante, visto que a nossa ideia é divulgar as línguas e não ter retorno financeiro, né? Isso,
uhum,
é importante destacar.
Maravilha. Gente, muito obrigada. Adorei bater esse papo com vocês. Fico aqui na torcida para que esses 200 gibis sejam vendidos logo, para bancar esse curso. E obrigada por dividir essa história com a gente. Parabéns a vocês por todo esse trabalho, viu?
A gente agradece.
Nós agradecemos o espaço. Muito obrigado.
Um abraço muito grande para vocês. Ivan, Kelly, obrigada. Até a próxima, viu? A gente, saibam que aqui o nosso espaço está sempre aberto para divulgar projetos importantes para a nossa cultura.